Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas José Ernesto Bologna.
Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse programa da série Seres Humanos de Negócios. Eu sou José Ernesto Bologna, que tem conduzido as entrevistas da segunda fase desta série, que, como você bem sabe, se ouviu aos nossos últimos programas e se está chegando agora, gostaria de informar, é uma série dedicada à investigação da relação entre as ciências humanas, as ciências que trazem alguma coisa de filosofia, psicologia, antropologia, espiritualidade, temas de fundo humanístico, para a realidade das empresas, das organizações, das instituições de negócios contemporâneas. O que nós pretendemos, na verdade, com uma série desse tipo, é a indagação, uma reflexão profunda e certamente uma contribuição para você que nos ouve a respeito da relação entre humanismo e negócios. E hoje nós temos aqui a satisfação de receber a doutora Vera Helena Camarade Azevedo e Souza, que é uma psicóloga, é uma psicoterapeuta bastante conhecida em São Paulo, com uma vasta experiência no atendimento tanto de jovens, quanto de executivos, quanto de pessoas em busca dos seus caminhos existenciais, do seu desenvolvimento, particularmente do seu desenvolvimento psicológico e do seu desenvolvimento espiritual. A minha escolha com relação ao convite da Vera Helena é muito claramente fundada na ideia de uma contribuição individual. Nestes programas, você que tem assistido a nossa série e você que não tem assistido gostaria de informar, tem sido abordado muito a questão das macroinstituições, a questão das instituições organizacionais de fundo capitalista, as questões do capitalismo contemporâneo, as grandes questões da educação. Eu vejo que a Vera nos trará uma contribuição individual no contexto da cultura contemporânea. Então, em primeiro lugar, gostaria de abrir um espaço para a Vera cumprimentar os nossos ouvintes e, em seguida, eu vou apresentar as suas credenciais, o seu currículo e nós começaremos a nossa entrevista. Vera, fique à vontade para cumprimentar o nosso pessoal.
Bom, quando o José Ernesto me convidou, eu tive, assim, uma pergunta de dentro do que ele trouxe, que contribuição eu poderia dar. Então, hoje eu quero agradecer essa oportunidade, depois quero contar para vocês como que eu decidi falar. Então, boa tarde.
Gostaria, antes de começar a entrevista, justificar um pouco mais esta escolha, né, da Vera Helena neste convite. A primeira palavra que me vem à mente é a palavra diversidade. A Vera Helena tem uma experiência muito diversa, portanto muito rica, muito cheia de períodos e episódios de vida, que com certeza nos trará muita contribuição. Acho que é uma vida inicialmente vivida no plano do serviço de desenvolvimento aos indivíduos, ainda eu chamaria pré-psicológico. A Vera Helena é destas pessoas que foram para a faculdade mais tarde. Ela foi para o curso de psicologia da PUC de São Paulo aos 37 anos e, portanto, ela angariou, ela conseguiu concentrar uma grande experiência de vida antes desse período. Isto é um diferencial importante que nós veremos claramente ao longo da entrevista. A segunda razão é uma indagação, é uma zona, uma área de indagação muito interessante, que é a relação entre a filosofia de fundo espiritualista, entre a questão espiritual, mesmo do ponto de vista religioso, e as questões psicológicas. Ou seja, em que lugar a psicologia, a filosofia e a espiritualidade se encontram. Essa zona de confluência que é muito difícil para os seres humanos contemporâneos resolverem numa sociedade, como nós sabemos, tão fragmentada. Portanto, justificada através dessa diversidade, dessa experiência de vida que aconteceu até mesmo antes de uma intelectualização mais profunda dentro da psicologia, eu começaria com uma primeira pergunta. Todos nós sabemos que o indivíduo contemporâneo vive um momento muito especial da cultura, que é a absoluta ausência de apoios externos. Todos os seres humanos contemporâneos, e isso não acontece só no Brasil, perceberam ao seu redor um grande desmoronamento de um mundo do início do século XX, onde as estruturas externas, família, Estado, igreja, pareciam apoiar as existências individuais. E hoje, claramente, essas questões se transformam em questões internas. É preciso desenvolver apoios internos para que a gente possa tentar ser feliz no século XXI. Eu sei que você é uma profissional que tem trabalhado intensamente nesse processo. O processo de autoconhecimento, o processo de construção de apoios internos sustentáveis, o processo de, em parte, desistência de uma ingenuidade que é esperar que o mundo fora resolva os problemas através da sua reestruturação. Então eu queria te dar essa primeira oportunidade de nos falar sobre essa trajetória.
Bom, em primeiro lugar eu queria retomar aquilo que eu comecei falando, porque eu acho que dá uma ideia de onde eu sinto que a gente pode buscar essa força, esse apoio. Então, retomando, quando o José Ernesto, com quem eu já trabalhei muito junto como terapeuta, como coterapeuta e fora outras tarefas que fizemos juntos, me convidou e me expôs todo o programa, eu pedi um tempo para refletir se eu teria uma contribuição a dar dentro desse contexto que ele falou. E nesse tempo, eu meditei, que é um termo que significa para mim deixar de usar o meu patrimônio exclusivamente cultural e da minha experiência, para, de fato, deixando minha mente muito calma, poder atravessar esse plano e sentir se algo seria de utilidade para esse contexto que ele estava me falando. E isso levou mais ou menos uns 35, 40 dias. Então, a primeira coisa que eu queria dar de contribuição é que, talvez, muitas vezes, nós não conseguimos ter uma inteireza, porque nós temos pressa em dar respostas. E nós extraímos as nossas respostas de instâncias nossas que são muito, que refletem muito estas influências externas. Eu tenho que responder logo. Então, a primeira contribuição seria que as pessoas pudessem ter calma para ouvir o seu nível de consciência mais elevado, que tende a ter um contato com uma totalidade do ser humano. Então, apesar de ser uma experiência individual, tem algo a ver com a totalidade.
Vera, eu acredito que você já, como eu esperava, não é, abriu de uma maneira muito contributiva, porque ao fazer essa reflexão que você fez, e eu pedi realmente uma intervenção minha, você traz o problema do uso do tempo, não é? Você traz um problema que, para os indivíduos no mundo contemporâneo, é terrível, que é a questão da estruturação da agenda. E, como você bem disse, a questão de que todo mundo tem que saber tudo em 5 minutos, todo mundo tem que dar uma resposta em 10 minutos, todo mundo tem que fingir uma profundidade para a qual não tem tempo de meditar e de se deter adequadamente. Eu queria, então, que se ampliasse um pouco mais essa questão da internalização da consciência através da meditação e falasse um pouco do valor que eu sei que você atribui a isso como também uma coisa muito prática. Porque as pessoas tendem, às vezes, a separar. Então, por favor, comente um pouco sobre isso.
Na minha própria formação, em que eu fiz psicologia mais tarde, com 37 anos, quando as pessoas já se sentem dentro do mercado de trabalho, e eu me lembro que eu sofri uma pressão muito grande na faculdade de, por ter essa idade, tentar fazer a faculdade em 4 anos, e eu fiz em 7, para poder dar conta de tudo que eu fazia. Então, esse significado do tempo já me era muito claro. E essa pressão que a sociedade propõe ao indivíduo de que é inteligente aquele que responde rápido e toma decisões imediatas. E eu, dentro desse outro propósito, eu percebi que essas vozes internas, elas, quando estão falando muito, impedem que nós possamos, que eu, pelo menos, pudesse sentir uma diretriz que vem e que é percebida como uma diretriz que está acima do mental, porque ela vem como um insight que não deixa dúvida. Esta diretriz, ela é abrangente, ela tem uma qualidade que é amorosa no sentido de abrangente a mais pessoas, não apenas ao indivíduo que está se propondo resolver o problema. E enquanto os processos mentais são como aberturas de dúvidas, de perguntas que nos levam a questionamento, quando o insight vem dessa outra instância, ele vem tranquilo, ele vem calmo, ele nos traz segurança, ele fornece um estado de ânimo que a gente pode traduzir como estou em paz com a decisão que eu tomei. Então, eu diria que este é o significado da voz que vem dessa instância.
Excelente. Ou seja, você está trazendo como contribuição a essa nossa série, Seres Humanos de Negócios, uma reflexão com grande tradição na filosofia, especialmente na região de confluência entre filosofia e religião, né, e também entre filosofia e psicologia, que é a postulação, que é a presunção de que nós temos, no mínimo, um estágio acima do mental, ou mais nobre do que o mental, que nós poderíamos chamar genericamente de espiritual ou qualquer palavra nesse sentido. E você está dizendo com todas as letras que se nós conseguirmos aquietar este mental fibrilante, né, que todo mundo acaba tendo num mundo tão agitado, se nós conseguirmos ter para com este mental fibrilante uma relação de tempo, uma relação temporal mais saudável, nós teremos mais facilidade de insight. Adorei a contribuição, acho que, sem dúvida, né, faz parte de uma reflexão importante que nós possamos fazer independentemente de credos religiosos, mas muito numa linha de filosofia de vida, de maneira de se adequar aos desafios do mundo contemporâneo. E eu gostaria agora de te pedir para entrar um pouco mais nessa questão do insight. Quer dizer, fala um pouco mais da sua experiência profissional, do seu esforço de ajuda a esses clientes. Como que você concebe esse insight que nós poderíamos chamar de um insight de natureza especial, né? De um insight de alta nobreza?
Quando se ouve falar em áreas de natureza espiritual, eu acho que a primeira ideia que ocorre às pessoas que estão menos familiarizadas com o assunto é que ela é desligada de uma realidade objetiva e prática. Então, eu gostaria de pontear que, ao contrário, quando se tem acesso a um verdadeiro insight, uma das características que ele traz é a sua aplicabilidade no mundo objetivo, prático e de resultados. Ele não é desligado da realidade objetiva, tendendo a levar o indivíduo a uma separação da realidade física. Ele traz, ao contrário, a riqueza do mundo, vamos chamar espiritual, vamos chamar do mundo suprassensível, esses nomes não têm a menor importância. Ele traz a riqueza de poder contribuir com algo que é atemporal. Portanto, ele fala de valores que sempre existiram e que são valores que nutrem, orientam e trazem a sua aplicabilidade no mundo efetivo. Então, todas as vezes que eu me orientei desta maneira, o efeito na prática, em qualquer das áreas práticas, desde um jantar que você vai fazer, desde a escolha do seu companheiro, desde a escolha da profissão, desde o rumo da sua vida, desde decisões assim importantíssimas, como eu passei com meu marido, que estava terminando a sua vida, e o médico chegou para mim e me disse: fazemos uma diálise peritonal ou não faça nada mais, o que significaria condená-lo a morrer daí a 4 dias. Quem pode, em mim, decidir, sabendo que eu estava traçando de alguma maneira, eu estava definindo uma escolha, porque daí a 3 dias não podia ser revertida. Então eu vivi durante muito tempo muitas situações em que, das mais fáceis às mais difíceis, há necessidade de tomar decisões. Então, nesse estado, quando eu acesso esse nível, eu sinto uma diretriz e que me sustenta e que se comprova ter sido a melhor.
Ou seja, se nós quisermos De um lado, intelectualizar um pouco mais a reflexão, dizendo que nós estamos falando de psicologia da consciência.
Uhum.
E ao falar de psicologia da consciência, nós estamos postulando que a consciência humana tem diversos estratos, diversos níveis. O que você, Vera Helena, está falando é que é muito importante que a gente acesse um nível da consciência que seja integrador da prática e da teoria, do conceito, do valor e da aplicabilidade. Contra a ideia de uma cisão, que é muito comum na cultura, especialmente na cultura ocidental, de fundação judaico-cristã, em que espiritualidade é uma coisa, negócios é outra coisa, ganhar dinheiro é uma coisa, valores éticos é outra coisa, praticamente cindindo, não é, essa estrutura íntima. É isso que você está dizendo.
É exatamente isso. Eu diria que eu vejo mais ou menos a psique como uma pirâmide em que, no plano mental, nós temos atitudes analíticas que vão, ao se somar, permitindo que se chegue a um conceito. E no nível intuitivo, ou onde se dá o insight, a gente tem o contrário. A gente acessa o conceito e depois o processo mental é para organizar e tornar prático, aplicável esse conceito. Então, nesse sentido, eu integro de cima para baixo.
Ou seja, você integra do valor contido no insight para a sua aplicabilidade no mundo.
Isso, isso mesmo.
Gostaria, então, de aproveitar essa contribuição, essa sua reflexão, para entrar um pouco no que eu chamaria uma crítica, não é crítica no sentido sempre construtivo, não é uma reflexão crítica, um alerta aos nossos ouvintes, sejam aqueles mais jovens que estão procurando construir as suas carreiras, sejam aqueles já estabelecidos com todas as dificuldades, sejam aqueles que estão já pensando na sua retirada, que é a questão do pragmatismo de resultados contemporâneos. Essa pressão enorme que existe hoje sobre os indivíduos, especialmente no trabalho, sempre lembrando que o trabalho acabou assumindo uma zona muito importante das nossas existências, um território muito grande da nossa felicidade. Queria que você falasse um pouco sobre este pragmatismo. Quer dizer, há uma tendência excessiva ao finalismo, a gente poderia usar a expressão teleologia, que é a lógica das metas, todo mundo voltado para a meta, tem que fechar a meta, tem que conseguir, né? Num certo sentido, contrapondo-se ou complementando a uma ideia de princípios que você está certamente defendendo. Então fala um pouco sobre como esse ser humano, na sua opinião, pode se adaptar dentro de uma cultura que pressiona muito pelo pragmatismo de resultados em detrimento de mais tempo para contactar esses altos níveis da consciência.
A primeira coisa que me ocorre é que quando você está afinada a esse princípio, o resultado vem. Não é que ele não venha, o resultado vem e praticamente não há consertos. Você não tem que ficar consertando. É como se encontrasse uma linha de menor resistência e que possibilita a realização da meta. Ou, muitas vezes, até a troca de metas. E quando se entra nesse terreno de precisar trocar a meta, nós estamos enfrentando uma dificuldade que é maior ainda. Porque muitas vezes os resultados não vêm porque nós estamos olhando uma meta que não combina com qualquer das múltiplas variáveis que estão em jogo. E ter a força para fazer esta troca é muito difícil quando se está vinculado exclusivamente à realização da meta. Ao passo que quando se consegue esse nível de consciência, pode vir, e veio para mim muitas vezes, uma clareza de que é a meta que está precisando ser trocada. E quando isto acontece, se nós não estivermos sustentados por uma força interna, nós não conseguimos fazer frente à circunstância externa que nos pressiona. E nós estamos dentro de um mar de forças. Então, na consciência dirigida por essa luz, o que eu percebo é que há uma coisa muito interessante, porque não há luta contra, há uma inserção dentro de uma outra corrente.
Ou seja, você está dizendo assim, num plano da consciência, os seres humanos entendem que podem colocar metas, e instrumentalizar a perseguição dessas metas e se dedicar a atingir essas metas. Porém, você está lembrando a todos nós, e a meu ver lembrando de uma maneira muito contributiva, que num outro plano da consciência superior, é preciso também que se critique se essas metas têm cabimento em relação à estrutura do ser, em relação à natureza de cada um, de cada organização. É isso que você, em suma, está falando.
É exatamente isso.
Eu queria, a partir dessa primeira reflexão, fazer uma segunda pergunta, Vera, que se refere à coerência entre a biografia e o discurso. É claro que no mundo contemporâneo existe uma questão posta, que é a relação entre o discurso e a prática. O tempo todo nós estamos falando das diferenças e semelhanças e a necessidade de integração entre discursos e práticas. Muitas vezes não se consegue. Isso talvez não seja só contemporâneo, é histórico. Mas também é preciso olhar um pouco a biografia, ou seja, a experiência pessoal, o que se retira da experiência pessoal. E eu reconheço em você um ser humano e uma profissional também que tem uma grande capacidade de utilizar a sua experiência pessoal, ou seja, a sua biografia, na construção das suas ideias e na construção do seu discurso. Então me fala um pouco sobre algum exemplo na sua vida, seja ele de algum parente, ou seja ele de algum cliente, ou do que quer que você escolha, para nos referirmos a isto. Coerência entre maneira de viver, o que se diz, o que se faz.
Quando veio o tema pela intuição ou pelo insight, eu mesma estranhei, porque eu não tinha ideia que eu falaria de um assunto tão pessoal. Mas eu respeitei pela força da própria intuição e fui seguindo essa linha de raciocínio que veio à minha mente e me senti, inclusive, amparada por uma série de sincronicidades que foram acontecendo, porque eu escolhi falar sobre o meu pai. E logo eu tive contato com a visita, com uma semana de geriatria de um conhecido meu, que é presidente da Organização de Saúde, que é o Alexandre Kalash, doutor Alexandre Kalash, e estava se falando de idades avançadas. E uma série de outros dados que me mostraram que realmente talvez desse uma contribuição se eu falasse dele. O que eu gostaria de contar? Meu pai foi uma pessoa que teve como núcleo de segurança os seus valores, integridade, caráter, esforço pessoal, capacidade dentro da coragem, que ia da coragem física à coragem moral, de ser, por exemplo, perito num ambiente de muita corrupção e ser escolhido por juiz exatamente por causa da integridade dele. E com isso ele não recebia nada financeiramente. De ser capaz de dizer para o secretário da segurança todas as verdades que todos os diretores de polícia, que ele foi diretor de polícia técnica, por ter medo das consequências, não diziam. Então ele dizia, afrontava governadores. Então esse foi o núcleo de segurança dele. Coragem física, porque era um homem muito forte, tinha quase 1,90 m de altura, tinha um vigor físico muito grande, brigava muito fisicamente, me ensinou a atirar com 10 anos de idade, me criou treinando não ter medo em todas as circunstâncias. Eu tive uma vertente de pai dessa natureza e uma vertente de mãe que era a sensibilidade em pessoa, o feminino em pessoa. Então eu pude comparar muito bem esses dois valores. No dia das diretas já eu sofri um assalto no meu apartamento que eu morava. E o primeiro pensamento que me ocorreu foi: graças a Deus não é meu pai aqui, porque ele estaria morto com um homem apontando um revólver para ele. 15 dias depois, ele, com 82 anos de idade, morando sozinho em casa, meu irmão morava com ele, mas estava viajando, vê alguém mexendo na porta do quarto, ele estava descansando, e quando ele abre a porta do quarto dele, tem uma pessoa com um revólver apontado para ele. E aconteceu o que eu temia, porque ele pegou o sujeito, como seria o termo que ele usaria, e atirou a 3 metros de distância. E chegaram os outros 3, E ele brigou com quatro elementos. 82 anos. Um homem com 1,90m, com muita agressividade, tendo o valor dele muito apoiado em nunca ter perdido um embate. Depois de uma hora de luta, ele se viu amarrado com um extensor de elásticos, que ele fazia ginástica todos os dias, mas só que não eram 5 elásticos, como todo mundo tem, eram 6 que ele tinha mandado fazer. Ele foi amarrado nisso, puseram um tucho de lençol na boca, um travesseiro no seu rosto, e ele ouvia o ladrão dizendo: mata esse velho, mata esse velho. E ele dizia: mas que morte mais achincalhante. Porque morrer não era nada. Mas ele ia morrer sem ter podido se defender ou acabar com essas pessoas. Então ele se lembrou de fazer uma oração. E entrou o guarda da casa que tinha esquecido um documento. E com isso, o cachorro latiu, os ladrões fugiram. E eu fui lá vê-lo, que ele me chamou depois, e ele estava machucado, mas abatidíssimo, porque ele não tinha batido, ele tinha apanhado. O quarto parecia de um filme de faroeste americano, inteiro revirado. E ele entrou numa depressão que durou 6 meses, porque ele havia se defrontado com o limite do núcleo de segurança dele. Ele havia se defrontado com a sua impotência, que até os 82 anos nunca lhe tinha acontecido. E por causa desta figura, vocês podem imaginar que eu estou traçando um perfil de um homem violento, extremamente explosivo, que tinha um gênio muito agressivo e que não considerava que isso era defeito, porque ele estava dentro da retidão, do caráter, e podia dizer tudo que ele a vida inteira quis dizer para todo mundo. E nós, à sua volta, e o mundo à sua volta, que o aceitasse. Depois desse período, que ele entrou numa depressão, ele começou a mudar. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para todos os que estão me ouvindo é que a mudança ocorre quando se enfrenta uma crise. A crise, para mim, é como o espelho de um degrau. Ou vira um paredão que você só bate com a cabeça, ou você sobe para um nível superior. Então, a partir daí, com 82 anos de idade, ele começou um processo de reflexão que nunca ele havia feito, porque ele quase morreu. Então, a segunda coisa que eu queria dizer é que o processo de transformação passa por mortes. Passa por mortes de valores, passa por mortes dos nossos limites, dos nossos núcleos de insegurança, e que nos dão a grande possibilidade, se pudermos aproveitar, de nos abrirmos para realidades outras. E que eu tive a felicidade de acompanhar mais 14 anos de vida dele, porque ele foi morrer com 96 anos, em que ele fez toda uma transformação que nunca ele havia sequer valorizado que pudesse ser feita, quanto mais intentar fazê-lo.
Portanto, Vera, você com esse relato, não é? Que é evidentemente um relato absolutamente ético, na medida em que você está falando do seu próprio pai e não de seus clientes, o que seria indevido.
É.
Acho que você nos ilustra com temas muito importantes no desenvolvimento humano individual adaptado ao mundo contemporâneo. Primeiro, e eu quero aprofundar um pouco isso, é que é possível mudar, adaptar-se a si mesmo, adaptar-se ao mundo em qualquer momento da vida. Ou seja, perguntando, você não acha, você não concorda com essas teorias que estão aí na rua, que quem não mudou até os 30 anos não muda mais, etc. Comente um pouco sobre essa questão da esperança da transformação adaptativa para um plano melhor de existência em qualquer momento da vida.
É, o meu próprio exemplo parte disso. Eu comecei a fazer psicologia a partir de 37 anos, quando uma grande maioria já está inserida dentro do mercado de trabalho. E eu confesso que, como eu tinha uma cultura espiritualista e fui fazer psicologia para poder entender melhor o ser humano que queria ser transformado, e fui com certo preconceito, eu digo, a psicologia me trouxe uma grande mudança a partir dessa idade. Então, sim, de fato, eu acredito que toda transformação é possível até o nosso último suspiro. Até quando estamos em coma, A gente precisa ter muito cuidado, porque o processo de transformação ainda está ocorrendo no indivíduo que está simplesmente, aparentemente, num corpo físico sem nenhuma comunicação. E esse exemplo do meu pai eu quero trazer como um incentivo, porque nós estamos vivendo numa cultura de jovens, de corpos jovens, de mentalidade jovem, e dá-se muito pouco valor às transformações que podem ocorrer a partir de determinada idade. Então, se tem um limite do ser humano quando ele entra numa fase de sabedoria e de grande aproveitamento, que o que não existe é a transformação dele. Então, quando ele não se transforma, de fato, ele fica à margem da sociedade.
Você está nos trazendo com este relato, não é? E com, evidentemente, a ampliação do relato deste episódio do seu pai para as nossas vidas, que, além de ser possível uma transformação em qualquer momento da vida, essa transformação é fundamentalmente uma transformação do olhar, é uma transformação da consciência, é uma transformação da atitude, não é? Não é obrigatoriamente a expectativa de uma transformação do mundo,
sim,
não é? Porque
sim.
As pessoas, em geral, falam em transformação imaginando a transformação dos outros, a
isso
transformação
mesmo
do entorno, não é? Você está falando da transformação de si mesmo como um empreendimento de grande vantagem para as vidas humanas. Queria que você confirmasse isso.
Exatamente. E mais, eu acredito que só pode existir transformação nos outros a partir não da intencionalidade de transformar o outro, mas a partir da intencionalidade de se transformar, que eventualmente você serve como exemplo para catalisar a transformação nos e dos outros. Ninguém transforma ninguém. Ninguém é transformado por uma ação de fora para dentro. Mas a intenção de se transformar é um ingrediente também muito pouco valorizado, porque ela gera uma qualidade energética que dá a possibilidade de haver criação em si mesmo. E aí se muda o contexto, porque foi o que eu experimentei com a transformação, inclusive, do meu pai.
A terceira afirmação, além dessa ampliação que você acaba de fazer no seu relato, é que a crise não tem obrigatoriamente que ser lida como um mal, né? A crise pode ser lida, como você deu o exemplo de um degrau no espelho, né? Ela pode ser lida como uma oportunidade. Aliás, fala-se muito no mundo das empresas, no mundo das palestras, enfim, dos eventos de desenvolvimento organizacional, que crise e oportunidade acabam sendo paralelas, acabam significando praticamente sinônimos, porém, apenas para aqueles que têm uma atitude de entender na colocação da crise, no acontecimento da crise, uma oportunidade. É isso que você traria?
Exatamente isso. Exatamente isso. Então, eu tenho um testemunho para poder confirmar a mudança do meu pai, porque o meu sobrinho morava com ele. Então, a visão que ele tem do avô, que foi exatamente, ele pegou o período da transformação dele, é completamente diferente. Então, ele conheceu um outro homem. E também, o meu pai fez uma transformação em que nível? Ele começou um processo de reflexão de valores, que eu acho extremamente rico para uma pessoa de 82 anos, e que até então os valores eram muito práticos, objetivos e cristalizados. Isso é isso e ponto final, não se pensa no assunto. E ele começou a refletir no valor da paciência, no valor da bondade, não apenas da retidão do caráter, no valor do entendimento do outro, da circunstância, inclusive do episódio que ele passou. Então, ele começou a crescer dentro dele. E o reflexo no neto foi muito visível, porque o avô que o meu sobrinho traz é outro homem. E mais, quando ele faleceu com 96 anos, sem praticamente ficar doente, ele deixou escritos, que foi quando eu tomei consciência realmente das reflexões. Quer dizer, ele não saiu por aí comentando com ninguém as novas verdades dele, que era uma postura muito antiga. A verdade dele tinha que ser verdade para todo mundo à sua volta. Ele era um impositor das verdades e das suas crenças. E, ao contrário, ele nos deixou um legado pelos escritos, das reflexões, que são muito mais importantes. Não estou cometendo uma injustiça. Eu acho que a vida dele foi importante dentro de um setor, indubitavelmente, porque caráter, integridade, coragem são baluartes da nossa civilização. Mas esta parte interna que se diz, mas tem 50 anos, como que vai mudar com 50 anos? Eu posso garantir no meu consultório que querendo, o difícil é a pessoa querer. Então é preciso ter a intenção de mudar. E claro que é preciso realizar a mudança. Ela se faz.
Muito obrigado, Vera. Eu acho que nós poderíamos conversar aqui durante horas e horas sobre esse tema tão interessante que é a transformação individual face aos desafios da vida contemporânea. Os psicólogos, os psicoterapeutas, os filósofos clínicos, os profissionais em todas as áreas que tentam ajudar os outros seres humanos a se adaptarem, certamente têm hoje um papel importante nas organizações, no mundo dos negócios. Acredito que toda essa revisão que está sendo feita do RH, né, dos recursos humanos da empresa, apenas como uma área de utilização de conhecimento, de talentos profissionais, também como uma área estratégica de desenvolvimento de cultura, e inclusive desenvolvimento de cultura social, terá nas suas palavras uma grande inspiração. Então, eu gostaria de fazer a última pergunta, infelizmente, que eu faço a todos os nossos entrevistados, e que se refere ao seguinte: se você pudesse retirar do plano conceitual, retirar do plano das ideias, dos valores, das grandes verdades que podem ser contempladas pela nossa interioridade, pelos planos mais altos da consciência humana, alguma coisa, algum valor que você pudesse trazer ao plano da realidade social, da realidade objetiva, da realidade do mundo, o que, que você escolheria como este valor que você pretende fazer descer às práticas sociais contemporâneas?
Olha, Zé Ernesto, eu acho que eu escolhi um exemplo vivo já partindo desse pressuposto. Porque eu sinto que nós temos muitos escritos, nós temos muitas teorias. E eu escolhi o exemplo vivo porque Edgar Allan Poe dizia que basta um corvo ser branco para não se dizer que todos os corvos são pretos. Então, aparentemente é um exemplo único. Mas eu diria que se é possível, com uma pessoa, fazer essa transformação com essas características cristalizadas até os 82 anos, eu acredito que a transformação é realmente algo possível. Então eu diria, a transformação é possível. É possível se existir intencionalidade e se nós soubermos aproveitar os limites que a vida nos propõe. Não é nem nos impõe, ela nos propõe. Então eu diria também que a sabedoria está no aproveitar as crises e realizar as transformações internas que vão facultar as transformações externas.
Portanto, minha ouvinte, meu ouvinte, que nós temos mais uma vez o prazer de servir com as nossas reflexões nessa série Seres Humanos de Negócios, o que a Vera Helena responde é que a transformação, a possibilidade efetiva da transformação em qualquer momento da vida, é o conceito que ela não só traria, como no caso dela efetivamente traz, né, no seu trabalho, na sua vida pessoal, do plano das ideias para o plano das práticas. Muitas contribuições aconteceram nessa reflexão de hoje, acho que mostrando que também o ponto de vista do desenvolvimento do indivíduo, o ponto de vista individual, é fundamental para a estruturação de uma cultura de negócios que vá construir um século XXI melhor do que o século XX. O século XX foi um século de muita fragmentação. Nós temos, na verdade, uma gelatina cultural ao nosso redor. É preciso criar uma estrutura cultural dentro de nós para que nós possamos construir um século XXI melhor do que foi esse século XX com as suas conquistas. Muito obrigado pela sua atenção e nós deixamos o convite para o próximo programa da série Seres Humanos de Negócios. Até logo.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios, com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcast em Brasil.